Professora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a tecnologia vivenciada no âmbito escolar. Mais do que aparelhos de quadros digitais, tablets, a tecnologia a gente entende também como um modo de enxergar tudo aquilo que está ao nosso redor. E aí eu gostaria de saber como que ela pode ser vivenciada no âmbito escolar.
Olha, Vívia, a tecnologia, é claro, como nós estamos tratando agora, né, não apenas de aparelhos moderníssimos, mas do que nós costumamos ter ao nosso redor e que nós transformamos para o nosso bem-estar, está assim totalmente inserida no ambiente escolar. Tá? Principalmente se nós pensarmos na questão da melhoria da qualidade do processo de ensino de aprendizagem, da formação de professores, né, da composição do currículo escolar. Nisso tudo a tecnologia entra e ela faz parte disso tudo. Há muito tempo, desde que a educação é educação, né? Desde que nós começamos a produzir processos de ensino de aprendizagem, a produzir conhecimento, a publicar os nossos conhecimentos, os nossos conteúdos, nós lançamos mãos de tecnologias. Agora, hoje, o nome tecnologia está intimamente ligado a esses avanços que você citou, porque é quase que a gente coloca como sinônimo, né? De tecnologia, sinônimo de lousa digital, de tablet, desses avanços todos que estão na escola também, já há muito tempo.
Professora, então, para a gente desvincular a tecnologia desses aparelhos modernistas, o que seria, então, a tecnologia no âmbito escolar?
A tecnologia no âmbito escolar, eu acredito, tendo essa visão humanística, né, que você está colocando, desvinculada dessa questão maquínica, instrumentalista, que nós conseguimos atrelar ao próprio nome tecnologia, seria realmente você ativar modos de conhecimento, modos de saber, troca de saberes e fazeres para que você possa pensar, potencializar o seu conhecimento e também viver num contexto em que você possa ajudar, possa transformar o que está à sua volta e contribuindo assim para uma inteligência, né, geral, uma inteligência coletiva, onde todos possam contribuir, cooperar, colaborar. Tá? Independentemente de que você tenha esses instrumentos, tá? E você possa sentir neste ambiente essa intenção de colaborar e de cooperar com a formação de uma comunhão, de uma inteligência, que nós chamamos de uma inteligência geral, ou então uma inteligência coletiva, como é uma expressão consagrada aí nos meios, né, teóricos, nos meios da literatura que trata da questão.
Professora, e a pluridisciplinaridade é colocar as disciplinas escolares no mesmo nível hierárquico e, por meio dela, aguçar o olhar para interferir, como a senhora mesmo falou, naquilo que está ao nosso redor, na nossa qualidade de vida, na criação de projetos que beneficiem o ser humano. E qual é a relação da pluridisciplinaridade com a tecnologia?
Se você for pensar em termos instrumentais, né, desses instrumentos que você citou há pouco, a tecnologia potencializa a pluridisciplinaridade. Porque com a tecnologia, você pode avançar na comunicação e, logicamente, na publicização das ideias. Tá? Então, você tem como publicar, né? Você tem como distribuir o seu pensamento, distribuir o conhecimento. E, a partir daí, você vai poder também potencializar com outras contribuições de outras pessoas esse conhecimento que você publicou através do uso de uma tecnologia da informação e da comunicação. Mas não é só isso também, né? Quando nós falamos em pluridisciplinaridade, quando nós falamos na não hierarquização de disciplinas, nós estamos colocando a tecnologia ao nosso favor também, uma tecnologia de pensamento, uma tecnologia que eu diria ser uma tecnologia de inteligência, que começa a ver as disciplinas, né, os conteúdos, de uma forma conjunta, de uma forma una, né? Uma contribuindo com o crescimento com a outra, tá? E não aquela divisão, a fragmentação do pensamento. Eu penso que isso também seja uma tecnologia, né? Seja uma forma de você mudar a sua forma de ver o mundo ao seu redor, né? A sociedade que você faz parte, transformar o entorno em si.
Professora, e os professores, a comunidade interna e externa à escola influenciam diretamente no aprendizado do aluno. Para que o estudante seja incentivado a ter essa visão de tecnologia acerca do que está ao seu redor, o que é necessário?
É necessário que os professores, que a família, né, que a comunidade de uma forma geral tenha uma vivência desse modo de pensamento. Porque, na verdade, Vivi, isso daí requer uma reforma de pensamento. Está entendendo? É mudar toda a nossa maneira de ver os conteúdos, as disciplinas na escola. Então, requer uma redefinição até mesmo do que seja escola, do que seja ensino e do que seja aprendizagem.
É uma mudança cultural, então, né?
É uma mudança cultural. E diria também a mudança epistemológica também. Mas essa mudança epistemológica, ela está assim, também dentro desse cenário de uma mudança cultural do que nós encaramos como escola, do que nós encaramos como aprendizagem, do que nós encaramos como ensino até. Daí porque a formação de professores é tão importante para que haja essa mudança. Uma formação de professores voltada para a não fragmentação dos conhecimentos, para a não hierarquização dos conteúdos, das disciplinas, é uma formação de professores que vai resultar depois numa escola também que não veja essa questão da hierarquização do conhecimento como algo principal, né? Como que nós vemos hoje, né? Como algo principal. É disciplinas sendo colocadas à frente uma das outras como sendo a mais importante, uma mais importante do que a outra.
Quais então, disciplinas, por exemplo, professora?
Porque hoje se fala muito assim no aluno, que o aluno tem que ler, escrever e contar, né? Isso nada mais é do que você formular um pensamento de que a formação da pessoa, ela está assim hierarquizada em duas disciplinas, a língua materna, no caso, e a matemática. Então, você já está hierarquizando disciplinas na formação do indivíduo.
Professora, e muitos afirmam que a reforma que a educação teve no início da década de 70, em meio a um contexto militar, fez com que a educação, ao invés de ser instrumento de estímulo ao pensamento livre, se tornasse um meio de controle social, como, por exemplo, teve a adoção do livro didático. E aí eu gostaria de saber o que a senhora acha disso.
A gente não pode, assim, né, colocar como a adoção do livro didático como uma tentativa de você, vamos dizer assim, de você manietar o pensamento da pessoa, né? De você tutelar o pensamento, tendo em vista um regime, uma política, um governo que se instala. O que houve realmente na ditadura, o que eu penso, né, acredito que houve na ditadura com a reforma que foi proposta, é adequar um modelo de educação a um modelo de governo ditatorial. Né? Educação é algo que para os governos se mostra muito importante, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, logicamente, que a mudança foi feita tendo em vista um pensamento vigente na época, que era um pensamento que queria ser hegemônico na época. Então, a educação, a reforma da educação foi feita tendo em vista este pensamento. Agora, o livro didático, ele sobrevive até hoje. Ele sobrevive até hoje. Então, a questão é o uso que você faz do livro didático, a intenção, as intencionalidades que o professor tem com o uso do livro didático, é que vai demonstrar assim, o tipo de educação que pode ser feita, que ele quer fazer, que ele quer levar adiante.
Professora,
né?
E para mudar essa educação, essa maneira como a gente olha a educação, o que seria necessário?
É, aí é uma pergunta, né, que nós poderíamos ficar conversando anos e horas, desafio. Mas, assim, o que se apresenta realmente no horizonte, que eu diria assim, no horizonte mais próximo, é pensarmos numa reforma mesmo, uma reinvenção da educação que a gente quer, né? Uma reinvenção da educação. E estou provado que essa educação que nós estamos vivendo, essa educação que está sendo feita, ela ainda precisa de muita coisa para nós alcançarmos um nível de pensamento que contemple aquilo que nós estávamos falando no início, né? A não hierarquização dos conteúdos. Então, ela precisa dar muitos passos. Dentre esses passos, o que eu acho assim, o mais urgente, né? O que poderia ser feito assim, né? Com mais urgência, seria realmente uma renovação na formação dos professores, tendo em vista uma educação que leve como propósito essa reforma de que nós estamos falando, da não hierarquização. Depois, a disposição política para poder adotar essa não hierarquização, né?
Uhum.
E uma conversa, assim, uma sensibilização, vamos dizer assim, da sociedade para entender que nós estamos numa época, né, em que não faz parte do conceito de processo civilizatório, né, e do crescimento da pessoa, nós ficarmos compartimentalizando os saberes e os fazeres. Ou nós partimos para uma produção colaborativa, né, uma produção cooperativa, ou então nós vamos ficar isolados no pensamento.
Professora, e tem um caso bem específico, que é o da Coreia do Sul, em que o governo investiu nesse olhar da tecnologia na educação. E aí ele investe nessa não hierarquização das disciplinas, na tecnologia mesmo no âmbito educacional, como a gente falou aqui. E marcas como a LG, a Samsung, ganharam notoriedade mundial devido a esse investimento que o governo fez. A senhora sabe um pouco desse caso? Como seria se o governo brasileiro fizesse isso? A senhora sabe falar um pouco para nós?
Olha, Virgínia, a questão dessa educação, desse tipo de educação em que você tem uma visão que o país vai se desenvolver através da indústria, né, através de produtos, é uma visão de educação. Tá? Mas a educação não é só isso, né? Você tem aí a educação que tem por base a formação do ser humano.
Uhum.
Entendeu? Então, a formação do ser humano, ela vai muito além desta visão, um ser humano saudável que contribua para a sociedade, inclusive contribua para esses resultados que você está falando, é uma formação de ser humano que contempla outras dimensões. Não apenas a dimensão técnica, né? Contempla outras dimensões. E que nós precisamos buscar essas outras dimensões e atrelá-las, tá? Eu não sei o que a educação da Coreia fez com relação a isso, a construção, né, a vivência, né, das pessoas na sociedade, essas dimensões de que eu falei agora da educação, eu não sei essa parte. O que eu sei da educação da Coreia é o que os jornais falam, que existem fábricas que dão muito dinheiro, que isso, que aquilo outro, mas isso é uma parte apenas da educação, né? Seria necessário nós olharmos com mais interesse, com outro olhar, o que foi feito lá na educação e se nós queremos aqueles resultados para nós.
Entendi.
Com as nossas peculiaridades, com as nossas especificidades. Se nós queremos aquele resultado lá. E é isso que nós queremos, devemos fazer, né?
Professora, muito obrigada pela entrevista.
Ah, por nada. Conversa muito boa, as suas perguntas muito boas, muito inteligentes. Eu acho que é da curiosidade mesmo que a gente aprende, né? Que a gente vai colocando, publicando as nossas ideias, para as pessoas também contribuírem com as delas e formarmos um debate, né, sobre essas questões tão importantes que você colocou para mim.
Eu conversei com a professora do Departamento de Pedagogia da UFES, Thaisa Teixeira, sobre a tecnologia no âmbito educacional. Vivian Barcelos, para o Revista Universitária.